E agora vamos projetar aqui 2022 e daqui a pouco eu abro aqui algumas perguntas que nós recebemos também dos nossos ouvintes. O que está sendo planejado agora, prefeito, para 2022? Você falou de algumas importantes obras também, que já está no radar da prefeitura, mas, enfim, o que você elenca aí para 2022?
Rafael, ouvintes, é importante destacar aqui que em 2022, né, nós temos aí esperamos aí um novo normal, tendo em vista que nós já estamos com mais de 80% da primeira dose aplicada na cidade de Uruçanga, entendemos aí que, e assim esperamos que a pandemia esteja controlada e que nós possamos aí dar sequência também aos eventos e fortalecendo a nossa cadeia no nosso desenvolvimento econômico, que é através da cultura e turismo. Então nós já tivemos lá em novembro um evento gastronômico, agora nós finalizamos ontem um Natal Encantado, que também foi preparado para a família uruçanguense e também voltado ao desenvolvimento do nosso comércio e fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de se encontrar e também divulgar a nossa cidade. E pensando nisso, entendemos que o ano que vem já estamos, juntamente com a Proguete, preparando a Vindima, que acontece agora, que é celebrar a colheita da uva agora em janeiro. Então irá acontecer, os preparativos já estão bastante avançados e não podemos esquecer que se tudo ocorrer dessa forma, teremos aí a celebração dos 30 anos do Gemelagem. Isso será montada uma comissão. O Gemelagem, que é esse intercâmbio cultural entre Uruçanga e Longarone e que deu muito frutos por possibilitar aos nossos uruçanguenses irem à Europa, visitar e não só visitar, mas também trabalhar e, consequentemente, oferir renda e aplicar na cidade de Uruçanga. Então, isso será um momento de festividade onde a ideia é recordar, relembrar a importância e será preparado. Destaco aqui e parabenizo, não posso deixar de fazer essa deferência à equipe de cultura e turismo, através do William, do Bortolotto, da Leia, e também em parceria com o CDL, que fizeram do Natal Encantado uma grande festa e um grande evento. E, não menos importante, né, a gente sabe da grandiosidade, a festa do vinho, que deveremos aí tomar essa decisão. Já existe a decisão de se fazer, mas o alinhamento será feito agora no início do ano. Então, são várias notícias, isso movimenta a cidade, traz o turista, fortalece a nossa marca de um povo trabalhador, da nossa gastronomia, da nossa cultura, do vinho, e, consequentemente, a gente faz com que mais dinheiro entre na economia local, Rafael.
Então, só para a gente frisar, a festa do vinho, a princípio, já confirmada para 2022.
Se houver essa estabilidade, né? Se nós tivermos a pandemia controlada, com certeza ela deverá ocorrer.
Permanecer como está hoje, tem festa do vinho.
Se permanecer como está hoje, terá festa do vinho. Então, mas a gente sabe que a pandemia ela tem as suas curvas, né? E as suas variações. O que a gente pode deixar é um alinhamento, né? Mas entendemos, Rafael, eu sou muito otimista nesse aspecto. Eu quero acreditar que através da ciência e da imunização, nós chegaremos aí no ano de 2022, abril, maio, com números ainda melhores em relação ao controle da pandemia. E 2022 já começa com obras sendo encaminhadas, Rafael. Então eu falo aqui e anotei também os deputados que estão enviando essas verbas que são importantes. Nós encaminhamos nas próximas semanas, ou ontem já foi encaminhado para o Departamento de Licitação, pavimentação da rua 6 de outubro Santana. É uma obra que será lançada com 256 mil, o deputado Júlio Garcia enviou esses valores. Rua Juscelino Marcelino, no Rio América, na chegada, a rua 6 de outubro em Santana, é lá perto da creche, para todos terem como referência. Rua Juscelino Marcelino, Rio América, na chegada do Rio América, deputado Weber. Rua Vitalino de Brida, no bairro de Brida, uma obra aí de um pouco mais de 100 mil reais. A rua Pietro de Brida, também no bairro de Brida, essa aqui é de 141 mil reais, é da deputada Dirce. Tá? Rua Pedro Damiani, aqui no centro. Essa rua é aquela atrás da galeria, para todos terem como referência, onde era antigo já de videolocadora. Ali uma verba que é da deputada Paulinha. Então, isso centro da cidade. No Nova Itália, nós temos três ruas, Rafael. Rua Feltre, Vossola e Muriago. 311 mil é uma obra de pavimentação do deputado que enviou essa verba, o deputado Zé Milton. Eu faço referência aqui dos deputados que enviaram, porque eles são importantes e nos ajudam muito a melhorar a vida das pessoas. No Belvedere, teremos aí uma pavimentação ali no centro, passando pelo cemitério, do deputado Sopelsa, uma pavimentação asfáltica no valor de 200 mil reais. Falando em educação, quero fazer o registro aqui que a escola Alda Brugnoli, no Rio Caeté, nós tivemos um problema com a construtora, tivemos que fazer um processo administrativo de rescisão contratual. Isso levou um determinado tempo para que a gente possa fazer os trâmites interno e burocrático e dentro da legalidade. Fizemos a rescisão com a empresa que não cumpriu um contrato, não trabalhava e não fez aquilo que era para ter sido feito. Então, nós refizemos o projeto da Escola Alda Brugnoli, totalmente, com as novas adequações, e inclusive para que se faça os reparos daquilo que não foi feito ou mal feito. Aplicamos uma multa de em torno de 27 ou 28 mil reais para a empresa que descumpriu o contrato, e agora será novamente licitada. Então, já tem empresa ganhadora, acabei não anotando, então devemos retomar aí com, esperamos, né? Até onde eu sei, essa empresa vencedora é uma empresa com condições de atender e irá acontecer.
Essa que foi notificada não pode mais participar aqui de processo seletivo, processo de licitação também?
Por dois anos, porque a penalidade aplicada, além da multa, que é esse valor aproximado que eu acabei de citar, nós cadastramos ela numa plataforma, através da controladoria interna, como inidônea. Ou seja, aquele CNPJ, se ele for fazer uma licitação ou participar em qualquer prefeitura, vai aparecer no banco de dados que é uma empresa não confiável para prestar serviço público. Então, eu acho que esse é um exemplo que a gente tem que fazer de linha dura mesmo, porque aqui impacta o município, impacta os moradores, as famílias que queriam ter a escola pronta ainda esse ano. E não ficou pronta porque uma empresa, penso eu, não queria acreditar nisso, né? Que não tenha aí vocação e não quis honrar com seus compromissos, acabou prejudicando o município. E por fim ainda, mais duas escolas, nós faremos, o projeto foi assinado ontem, irá à licitação, a escola Ernesto César Mariotti é no bairro Bom Jesus. Nós faremos uma ampliação aí de 4 salas, né? Então, no valor de 500 mil, esse dinheiro será do deputado Weber, Salvar e Minotto. Nós vamos juntar as três verbas para que a gente aumente lá a capacidade de atendimento. Por que, Rafael Vintes? Porque aquela é uma região que nós temos empresas, nós temos grande demanda no ensino fundamental. Então, isso, o projeto já foi aprovado, está sendo encaminhado. E também será reformado já. Isso tudo é projeto definido com valores em conta e encaminhado para o setor de licitação. A escola Magnólia Branca, que é no bairro de Vila, faremos uma reforma aí do telhado, muro e mais alguns detalhes. Então já começamos o ano de 2022, Rafael. Essas obras aqui citadas giram em torno aí de um investimento de 2 milhões e 480 mil. Começamos o ano trabalhando e volto aqui a repetir. Janeiro nós queremos retornar à Rádio Marconi com uma notícia muito boa. Por enquanto eu guardo segredo, porque a gente está construindo isso na esfera estadual e federal, um recurso para que a gente possa continuar ajudando ainda mais a cidade de Uruçanga, Rafael.
Prefeito, a gente está com algumas demandas aqui, já estamos no avançar da hora, mas só algumas perguntas aqui de alguns ouvintes. Aqui já falamos da Rodovia dos Mineiros, foi o nosso primeiro assunto, SC-440, chegou uma pergunta aqui referente a esse assunto. Vamos lá, para um outro assunto aqui, perguntaram sobre a região ali, Rua Domingos Escarpato, bairro de Vila. Está muito tempo ruim essa rua aqui, diz o nosso ouvinte. Tem algum planejamento para essa rua, prefeito? A princípio seria para fazer uma manutenção lá.
Rafael, eu vou fazer o seguinte, eu já vou anotar aqui a demanda, né? E na segunda-feira nós encaminhamos isso ao Departamento de Obras, através do secretário Sangalete, para que ele possa dar atenção necessária à rua Domingos Escarpato.
Domingos Escarpato, bairro de Vila.
Bairro de Vila.
Aqui, uma dúvida aqui do ouvinte também relacionada à rodovia da imigração. que tem um projeto já em Pedras Grandes, da Rodovia da Imigração, já está em andamento, inclusive, lá. E sobre Uruçanga, tem algum planejamento para a continuidade da obra?
Nós vamos trabalhar para que a gente, nesse segundo mandato, nós possamos concluir. É 1,5 km, não passa disso. Então, está no nosso radar para que a gente possa concluir a parte de Uruçanga também. A ideia é conseguir no estado também esse valor final.
Outra dúvida aqui é a rodovia que liga Siderópolis, ali via Rio Caeté, a Uruçanga, né? A gente já trouxe aqui, inclusive o ouvinte está dizendo que está ruim aquela estrada. É uma estrada estadual, né? Uma rodovia estadual. Mas há algum planejamento? A prefeitura trabalha para, de repente, sair alguma... Até, inclusive, informação que eu recebi no ano passado, enfim, antes de eu pegar as férias, recebi informação de que há um projeto para essa rodovia de pavimentação. Isso pode acontecer também?
É a rodovia Denise Piloto, acredito.
É a SC445, não lembro o nome da rodovia.
Tá. Essa rodovia, ontem eu estava em Florianópolis e acabei conversando com o prefeito de Siderópolis, Frank Salvaro, sobre essa rodovia. Essa rodovia, existe o projeto está pronto e ele foi feito inclusive pelo Estado. Está de posse da Prefeitura Municipal, de toda a extensão, um projeto já feito dentro daquelas características. E a ideia é nós juntarmos, porque envolve três municípios, é uma rodovia estadual, envolve Siderópolis, Uruçanga e Cocal do Sul. Nós deveremos marcar agora uma reunião para o início do ano, na primeira semana, os três prefeitos, Frank Salvaro, o Fernando e Fabre, para que a gente possa fazer um alinhamento ao Estado. Se for o projeto, né, o projeto está pronto. Então nós temos esse projeto feito com todos os estudos geológicos feitos pelo Estado de Santa Catarina. E na semana, no sábado de manhã, no sábado retrasado, eu estive em Criciúma conversando especificamente com o deputado Júlio Garcia para que ele levasse ao conhecimento da existência desse projeto, né, perfeitamente pronto, acabado, e que fosse feita uma articulação política. Ele ficou bastante interessado, achou importante, e deveremos também ter uma audiência no Estado para nós tratarmos o assunto. Então, está no radar, é interesse do município, porque a gente sabe aqui as demandas que chegam à Rádio Marconi, e em determinado momento nós ficamos presos a questões burocráticas, porque é uma rodovia estadual. Para que a gente faça determinadas manutenções, nós precisamos de autorização. Então, está no radar, e vamos tratar do assunto, porque a parte que poderia viabilizar é a questão do projeto que está pronto.
Perfeito. Tem várias demandas aqui que chegaram o nosso WhatsApp aqui, por ligações também, inclusive falando de toda a região, né? E, por exemplo, continuidade do asfalto do Rio América, tem uma situação aqui do bairro das Damas, enfim, toda essa demanda aqui nós vamos passar para o prefeito, que está conosco aqui no estúdio. Nosso tempo, já estouramos o tempo aqui destinado ao quadro retrospectiva, mas no ano que vem também o prefeito Jair Dante vai estar conosco ainda aqui no estúdio para falarmos de outras ações para Uruçanga. Prefeito, muito obrigado, viu, por atender o nosso pedido aqui de participação na retrospectiva. Desejar um Feliz Natal para você, bom trabalho aí e sucesso também em 2022. Muito obrigado e bom dia.
Rafael, só deixar a mensagem final, agradecer mais uma vez o espaço que a Rádio Marconi nos concede para falar hoje de forma bastante ampla sobre aquilo que aconteceu em 2021 e já início de 2022. Mas eu queria deixar a todos os uruçanguenses e que nos acompanham, agradecer pelo carinho, pelo apoio que tem nos dado, desejar a eles um feliz e santo Natal. A gente sabe que o Natal é um momento de reflexão, de ficar próximo à família, de fazer novas amizades, novas alianças, e que possamos juntos ter um 2022 repleto, pleno de realizações, e que nós possamos, junto com a equipe da administração municipal, corresponder à altura, à expectativa que Uruçanga merece. Desejo a todos, do fundo do coração, um forte abraço, Feliz Natal, Ano Novo, e contem com a administração municipal para que a gente possa fazer o melhor para Uruçanga.